poder aceder à nossa sessão. Cumprimento os Srs. Ministros e os restantes membros do Governo. Bem-vindos à Assembleia. Vou aproveitar para pedir ao Sr. Secretário da Mesa para fazer a favor de ler aquilo que é obrigatório ser lido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para informar a Câmara que se encontram nos suportes institucionais da Assembleia da República todas as iniciativas que deram entrada desde a última sessão plenária.
Muito obrigado. Hoje dava jeito de ler uma coisa mais longa, um bocadinho. Ainda não estão todos os grupos parlamentares presentes. Estou a ver se, com alguma pequena tolerância, ficamos com a representação parlamentar total assegurada, para poder dar a palavra ao Sr. Ministro. Muito bem, vamos então começar a nossa sessão. pedia aos senhores deputados e deputadas que se encontram em pé, por favor, de se sentarem. Eu dar a palavra ao senhor Ministro da Educação, Ciência e Inovação para a sua intervenção inicial. Faz favor, senhor Ministro.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, cumprem-se amanhã, dia 2 de abril, 2 anos de governos liderados pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que eu tenho a honra de integrar desde o primeiro dia. Nestes 2 anos, a mudança do mundo acelerou e os desafios que enfrentamos afiguram-se ainda mais complexos. As mudanças tecnológicas obrigam-nos a um maior esforço de antecipação dos seus efeitos nas competências para o mercado de trabalho, na revisão das aprendizagens essenciais e nos métodos pedagógicos. O grupo de trabalho criado pelo Governo apresentará até ao final do ano letivo uma estratégia para o digital. A revisão das aprendizagens essenciais, que está numa primeira fase de consulta pública, visa um currículo mais exigente e mais preparado para responder aos desafios do presente e do futuro, nomeadamente os relacionados com a inteligência artificial. Nos últimos meses, Portugal foi mais uma vez assolado por uma sucessão de eventos atmosféricos extremos. Temos de preparar o nosso sistema educativo para enfrentar estas adversidades. Quando uma escola fecha, os alunos ficam privados
de aprendizagem.
Peço
desculpa de interromper, mas é que está muito barulho na sala, o que, para além de ser uma desconsideração em relação ao orador, impede que se ouça a intervenção, que é com certeza de interesse de todas as senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando uma escola fecha, os alunos ficam privados de aprendizagens e é a vida de toda uma comunidade que fica condicionada. Na sequência das tempestades de 28 de janeiro, acompanhámos as escolas uma a uma nas zonas mais afetadas. Graças ao esforço dos municípios e dos diretores, em Leiria, os alunos perderam apenas um máximo de 2 dias sem aulas. E na Marinha Grande, apenas um máximo de 6 dias sem aulas. A reflexão sobre o impacto destes eventos, nomeadamente no âmbito da preparação do PTRR, levou-nos a rever o segundo aviso do BEI, de forma a permitir a valorização da resiliência da rede escolar e das infraestruturas escolares a eventos extremos. Neste contexto de incerteza e complexidade crescentes, temos uma certeza. Vencer os desafios que temos pela frente implicará mais investimento em educação, ciência e inovação. É esse o caminho que os governos da AD têm vindo a fazer desde a primeira hora. Menos de 2 meses após a tomada de posse, alcançámos um acordo para a recuperação do tempo de serviço, que já beneficiou mais de 84 mil professores. Desde que iniciámos funções, mais de 10 mil novos professores entraram na escola pública. Apostámos em políticas direcionadas para combatermos a falta de professores nas áreas mais carenciadas. Lançámos 2 concursos extraordinários, permitiram colocar mais de 3 mil professores na Grande Lisboa, na Península de Setúbal, no Alentejo e no Algarve. Criámos o apoio à deslocação, um incentivo único e inovador para atrair os professores para as áreas carenciadas, beneficiando já mais de 6.700 professores. E estamos a apostar na formação de novos professores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos a resolver os problemas de curto prazo, mas nunca perdemos de vista os objetivos de longo prazo, aqueles que são verdadeiramente transformadores e que permitem realizar a visão que temos para a educação e para a ciência. Por essa razão, desenhamos e estamos a implementar a reforma mais profunda, mais ampla e ambiciosa em muitas décadas na área da educação, da ciência e da inovação. A reforma em curso do MESI é uma condição para podermos ter um sistema educativo que garanta a igualdade de oportunidades no acesso a uma educação de qualidade em todo o território nacional e um sistema científico e de inovação que gera valor social e económico. Para tal, necessitamos de clarificar as competências das diferentes entidades, simplificar os processos e dar passos na digitalização, focados em melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados às famílias, aos alunos, aos professores e à comunidade científica. Convém lembrar a dimensão do desafio que temos pela frente. O MESI é o maior empregador nacional. o número de profissionais do MESI é 5 vezes superior ao número do maior empregador nacional, que é a rede de supermercados Pingo Doce, numa rede de 809 agrupamentos com mais de 5.200 escolas. Os professores e técnicos especializados do MESI representam 20% dos funcionários públicos e uma despesa de cerca de 6 mil milhões de euros, isto é, 2% do PIB. Por si só, estes valores exigem do Estado uma gestão rigorosa do sistema educativo. De facto, o sistema ainda vigente não permite uma gestão eficiente dos recursos humanos, com prejuízos para os alunos que ficam demasiado tempo sem aulas. O atual sistema prejudica também os professores, que são obrigados a uma carga burocrática desnecessária, e os candidatos a professores, que têm muitas vezes de aguardar um ano para serem colocados. A redução do número de alunos sem aulas foi assumida como a prioridade deste governo. Os dados que periodicamente alguns sindicatos e outras entidades têm trazido a público baseiam-se nas necessidades de horários apresentados pelas escolas. Como temos vindo a alertar há muito tempo, estes dados estão desfasados da realidade. Têm grandes fragilidades e sobreestimam o número de alunos sem aulas. Vou dar-vos um exemplo dos erros graves que existem nos sistemas de informação do Ministério. Em 26 de janeiro de 2026, identificavam-se 1.208 horários por ocupar. No entanto, estes horários agregavam muitas necessidades repetidas. Por exemplo, uma escola da Península de Setúbal identificava 23 horários em falta que correspondiam efetivamente a um. Noutra escola, 10 horários de educação moral correspondiam efetivamente apenas a um. Estes casos multiplicavam-se pelo país. O processo de revisão e consolidação da identificação de necessidade de professores tem permitido a eliminação destas duplicações, embora ainda não totalmente. Assim, em 26 de março, o número de professores em falta correspondia a 448 horários, isto é, menos de metade dos registados há 2 meses. Esta redução da identificação das necessidades de professores resulta das medidas em curso, mas também da correção de erros administrativos e de um maior rigor da informação. O novo sistema de informação que estamos a criar permitirá identificar com precisão as necessidades de professores e os alunos sem aulas. E também, já agora, as escolas onde há excesso de professores, porque também as há, também as há. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o ensino superior foi o principal motor da transformação social e económica de Portugal nos últimos 50 anos. De um país de baixas qualificações e de mão de obra barata, passámos a ser vistos no mundo como um país que gera e atrai talento ao mais alto nível. Estamos a implementar uma reforma profunda com a proposta de revisão do RGES, do modelo de ação social e do decreto de lei de graus e diplomas. Estas reformas visam reforçar a autonomia e a prestação de contas das instituições de ensino superior, criando condições para que possam diversificar a sua oferta formativa, respondendo às necessidades das regiões e do país, contribuindo para a coesão territorial e para a competitividade. Estamos a criar condições para que as IES possam ser uma parte cada vez mais relevante nas respostas aos novos desafios de Portugal e da União Europeia. A proposta de revisão do Decreto-Lei de Graus e Diplomas reforça a comparabilidade internacional das qualificações portuguesas e prepara o Sistema Nacional para a aplicação do futuro Grau Europeu de Ensino Superior. Apresentámos um novo modelo de ação social, profundamente transformador, que visa garantir a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior e a liberdade de escolha aos estudantes. É também um modelo mais justo, mais transparente, que considera o rendimento disponível dos agregados e os custos reais de frequentar o ensino superior, garantindo a progressividade. Também na área da ciência estamos a investir e a reformar. Em 2024 e 2025, a FCT atingiu valores recordes na execução orçamental, 833 e 715 milhões de euros, quando o melhor valor alcançado até aí tinha sido, em 2022, 618 milhões de euros. Para 2026, aumentámos o orçamento em 8%, mais 40 milhões de euros. Estamos comprometidos em alcançar os 3% do PIB em investimento público e privado, em investigação e desenvolvimento até ao